Henrique, eu queria voltar à crise da meia-idade. Cadê o Renzo? Falasse, quer dizer, pelo menos falar da minha crise de meia-idade, não generalizadamente. Mas eu acho que você fez um balanço super legal, assim, no sentido de, digamos assim, ter um panorama otimista no sentido do crescimento das pessoas, dos pesquisadores interessados, né, nos estudos CTS, nos grupos, e eu concordo com você também. Eu acho que um pouco da crise da minha idade vem assim, você olha para trás e vê uma trajetória de muitas realizações e muitos avanços, mas você está naquele ponto, você diz assim, bom, e agora? Né? Quer dizer, como, pelo menos eu estou falando um pouco de mim, não estou fazendo uma análise genérica, não. Você diz assim, a sensação de que você cumpriu um ciclo, que você avançou enfim, aí, sei lá, orientou um número X de dissertações, publicou não sei quantos artigos, publicou o livro, né? E agora, o que tem pela frente? E é um agora, sim, que eu acho problemático, porque você vê, por exemplo, só nessa sentada aqui, nos anúncios, você já tem que fazer alguma escolha, porque não dá para ir à Nanterre, nem a Montreal, nem a Medellín, acabou, você já tem que fazer alguma escolha. E essas escolhas, elas são iluminadas por esse agora, né? Para onde que eu vou? Ou, se a gente considerar essa pergunta mais coletivamente, assim, para onde nós vamos? O que que a gente faz agora, né? O que que a gente reforça agora? E o que que é que não se realizou, né? Eu acho, assim, que tem um lado quer dizer, que eu acho que tem a ver com a história do Ato Rede, quer dizer, o Ato Rede, ele funcionou como um ponto de encontro de pesquisadores, pelo menos inicialmente sediados aqui no Rio de Janeiro, e acuados por uma universidade que foi se normatizando a tal ponto que sufocou o espaço desses diálogos interdisciplinares, como você falou, dos encontros, quer dizer, foi ficando tudo muito... Mamãe, posso ir? Pode. Quantos passos? Dois. De quê? De tartaruga? Para a esquerda? Você vai ficando... Ao mesmo tempo, também, a gente tem, com essa multiplicação de possibilidades, o exercício do não tem começado a se tornar uma exigência, porque o que está acontecendo é o seguinte, eu nunca estive tão ocupado na minha vida sem saber, esse é um tema que a gente costuma conversar, sem saber até com o que que eu estou ocupado, o que que é que está me ocupando, a minha crise da minha idade tem a ver um pouco com isso, quer dizer, eu preciso dizer não, eu tenho que dizer não, quer dizer, de todas essas possibilidades que foram colocadas aqui, a qual eu digo não, como que eu digo, aqui que eu digo sim, o que que a gente fortalece, o que tem a ver, para onde vai esse Ato Rede, que foi como a gente começou de manhã. Quer dizer, o Ato Rede eu acho até a resposta mais fácil de dar, entendeu? Assim, porque eu sempre achei, quer dizer... Eu sei que, por exemplo, o Antônio II sempre teve pretensões de ampliação do Ato Rede, né? Quer dizer, mas eu sempre achei que o Ato Rede foi esse espaço de respiração ou de inspiração, de encontro, um intervalo nessa nossa vida... E eu acho o seguinte, e aí é que eu volto a falar sobre a coisa da academia, nossa vida dispersa um pouco. Eu acho que se a gente avançou no número de interessados, de teses, de dissertações, de artigos e tal, eu acho que a gente ainda é disperso, no sentido assim, a gente não tem por exemplo, na UFRJ a gente não tem digamos assim, eu não sei se essa seria uma meta a qual a gente deveria dizer sim, mas não tem um programa de estudo CTS que tenha uma pós-graduação, com mestrado, com doutorado, que tenha uma graduação, em que nós todos estivéssemos, nós todos, ou alguns de nós, estivéssemos ali trabalhando. Quer dizer, ter uma expressão acadêmica mais, vamos dizer assim, mais... consolidar, porque isso atrapalha muito, porque você tem as tuas reuniões de departamento, eu tenho as minhas, o Ivan tem as dele, o outro. Então, a gente não tem um cotidiano de trabalho compartilhado que dá uma força, um crescimento. Isso é algo que eu acho, por exemplo, um pouco... na crise de meia-idade, eu me pergunto assim, mas qual é o meu legado? Quer dizer, eu, por exemplo, tenho uma situação complicada, porque eu estou num programa nota 7, aí o programa nota 7 me exige que eu publique no Qualis, não sei das quantas, eu não publico, eu não posso orientar doutorado. Isso é uma perda de espaço. Aí, mas eu não posso no nota 7, mas eu posso orientar no HCTE. Então, a gente tem saídas, né? A gente tem como administrar essas saídas. Mas, enfim, o fato é que eu me sentiria mais à vontade, vamos dizer assim, na minha casa própria, aí, entre aspas, entendeu? Se bem que diz a dona Haraway que o nosso exercício é viver na diáspora, né? Viver no exílio. Então, eu não sei se a casa própria e as raízes mais ajudariam do que atrapalhariam, né? Também não sei responder. Então, é um pouco... Só tô pensando em voz alta a partir da crise da meia-idade, entendeu? O que, que é... que a gente diz não, o que é que a gente diz sim, quais são de fato as realizações e o que a gente deixou de... ou o que a gente gostaria de realizar daqui para frente, ou pelo menos mirar. Ótimo, passo a palavra.
Bom, eu diria que a crise é para todas as idades aqui. Basta você botar o pé dentro da universidade que você vai estar envolto nessa vida de múltiplas demandas, né? A universidade, eu não sei se eu estou falando de um passado utópico que existiu alguma vez, eu acho que sempre teve uma carga muito grande de trabalho, mas eu acho que alguns dispositivos, eles vão enredando o nosso trabalho, e eu acho que tem uma marca disso tudo, que a maneira como o sistema de pós-graduação se instalou, que uma vez um coordenador lá da área, lá da psicologia, na CAPES, disse que nós vivemos num sistema de avaliações em cascatas. Em cascata. Eu diria quase que a gente também vive numa cascata de avaliações, assim. Né? A gente, avaliai-vos uns aos outros como eu vos avaliei. Então a gente não lê mais o que interessa, a gente avalia. Né? Faz isso. Se a gente começar, talvez, né, com algo parecido com o que a Denise Alvarez fez em relação ao trabalho dos físicos, naquele livro dela... Né, como é que é mesmo? Eu esqueci o nome dela, é educação, não é? Cimento não é... Educação não é cimento, não é tijolo, não sei lá o que, não é tijolo. Enfim, tamborim não é tijolo, educação não é cimento. Posso estar assim, fazendo uma citação meio Ibrahim Suede do título do livro, mas enfim, era alguma coisa desse tipo. E ela faz uma análise do trabalho. Eu tenho uma aposta, eu não tenho isso em de uma maneira empírica, mas eu acho que uma boa parte, além de burocracias que são calcadas num todo um processo de desconfiança, que você tem que, né, tem que afirmar a multiplicação dos currículos, que eu acho uma coisa inútil. A vida do empregado se equiparou à vida do desempregado, a gente está sempre tendo que provar alguma coisa. E ainda que a gente admita isso, tem sistemas que são muito mais fáceis da gente fazer. Por exemplo, lá na UFRJ a gente tem uma triplicidade de sistema de currículo, para progressão funcional, para demanda interna de bolsa, né, coleta CAPES, que é feito pelo Sigma, e o LAT, que a gente tem que ter também. Então, quer dizer, a gente tem que preencher 3 currículos. Né? É uma coisa completamente estúpida. Né? O tempo que a gente gasta em bobagem, fora as outras coisas, que vários outros mecanismos que a gente tem que se desdobrar ali, especialmente vinculados à pós-graduação, mas também as avaliações, né? Artigos, projetos, e uma coisa que é, para mim, a talvez a mais complicada de todos. Teses, dissertações e qualificação. Por que ela é complicada? Porque ela está toda baseada, apesar da gente saber, com essa marca temporal, né, quando que os alunos vão fechar mestrado, doutorado, a gente sempre recebe essa bola torta. Ou seja, a gente sempre recebe o convite, né, em cima da pinta, né? A gente sempre recebe esse convite em cima da hora. E às vezes o que acontece? A gente acumula, a gente aceita um, depois aceita outro. Pô, agora não, tem uma terceira pessoa me pedindo, mas é o meu parceiro de pesquisa. Então o que, que a gente... Às vezes assim, a gente tem o inimigo íntimo, né, que é o nosso amigo, que ele pede para a gente fazer essa banca. E ela é impossível em termos de rotina. A gente vai aceitando por camaradagem, né? A camaradagem é uma coisa que a gente também tem que ter cuidado. Agora, como é que a gente vai dizer não no caso desse? Por parecer de revista, por exemplo, se você é bolsista do CNPq, você não pode dizer não, eles cortam a bolsa, né? Ou se você pleiteia a bolsa PIBIC na UFRJ, você não pode dizer não para dar parecer para iniciação científica. Agora, tem uns que são constrangidos. Agora, por exemplo, revista, né? Como dá parecer para revista no meio disso tudo? E teses e dissertações, como é que a gente faz? Como é que a gente vai exercer essa política do não? Aí. Ou como a gente vai organizar isso aí? Eu até pensei, tive um momento utópico no início desse ano, de escrever para meus pares e propor o seguinte: olha, vamos combinar uma coisa aqui. Vamos tentar propor entre nós, da gente fazer um pedido, se a gente sabe os prazos dos nossos alunos, tentar pedir pelo menos 6 meses, até idealmente um ano antes, que a gente já sabe o que, que a gente vai ter. A gente pode olhar e dizer assim: olha, vai engarrafar ali, como a gente vê com os congressos. Eu sei que é muito congresso, mas congresso é uma coisa distante, a gente sabe lá longe onde é que o negócio pode estourar, mas tese e dissertação a gente nunca sabe. É uma coisa assim que é um descontrole total aí. Então eu acho que a gente teria que um dia fazer um seminário do não, né? Fazer um seminário do não, fazer um, não sei, um workshop do não, uma técnica de si do não, assim, né? Fazer um treinamento, assim, treinar no espelho, expressão facial. Né, para também não ser agressivo, hostil, mas a gente precisa disso, cara. Senão a gente, nosso trabalho não tem mais fim. E eu acho que a gente tem que ver isso, e a gente tem que considerar que a vida na universidade, todo mundo fala do tripé: extensão, pesquisa e ensino na graduação. Bom, ensino na graduação é o grande sacrificado, e apesar de ser um lugar de muitas alegrias. A extensão, bem, está chegando aí com força política, mas todo mundo, quando fala do tripé, esquece de um quarto componente que é fundamental: a administração da universidade. A gente que faz isso, a gente tem que ocupar minimamente as coisas, ainda mais em tempos que esses cargos se multiplicam dados as exigências, necessidade de comissão. Então, como é que a gente ocupa, vamos dizer assim, essa obrigação civil de estar numa universidade pública? Como é que a gente ocupa esses lugares aí? Né? Então, assim, isso é uma coisa que não é contada dentro da nossa carreira. Então, eu acho assim que, como o sistema de pós-graduação está baseado na competição em certos índices, o grande problema do sistema de avaliação que a gente tem é que ele é como ele enxergasse a nossa carreira totalmente enviesada por um determinado perfil, e esquece que é necessário no nosso cotidiano, apaga isso aí, né? Favorece, de uma certa maneira, uma tomada da carreira totalmente torta, né, com ênfase em certas coisas, esquece que é necessário a gente ocupar cargos, né, que é uma série de coisas que são importantes aí, né. Então, assim, o que eu queria propor de mais objetivo é a gente tentar conversar mais sobre essas questões do cotidiano, ter uma ideia dessas coisas assim, nem que seja uma espécie de uma terapia em grupo, um workshop ou coisa assim, mas pensar políticas do não aqui. Eu acho que a melhor maneira de se evidenciar a impossibilidade do sistema é a partir do não. E isso já está ocorrendo em algumas pontas do processo. Por exemplo, as revistas, né, você quer publicar numa revista de ponta, em alguns casos, por exemplo, lá na psicologia, você tem a Psicologia e Sociedade, que é uma das de ponta, né, você só tem garantia de você ter seu artigo publicado em quando? 2014, 2015, até lá você não sabe nem se o seu látice está, se você está vivo, né? Você podia fazer um látice pós-mortem ou coisa assim, né? Alguma coisa assim, você herda, os seus parentes herdam, né? Seus herdeiros herdam um látice, assim. É curioso, tem uma professora no Rio Grande do Sul, não sei se vocês conhecem, Ângela Maria Biagio. ela faleceu, foi uma pessoa super importante na área de psicologia do desenvolvimento. O Lattes dela ainda está aberto, né? Lattes espírita, temos isso, né? Vai, a CAPES vai além da vida. Arthur.
Assinalar um pouco a minha ignorância sobre o que as pessoas estão falando. Assim, eu ouço siglas e, por exemplo, eu não sei o que é ESOCIT, não sei o que é HCTE, porque eu achei que era uma pós-graduação. E aí eu vejo algumas pessoas falando sobre essa questão da pós-graduação. Eu, particularmente, acho que se vocês têm um grupo... que tem uma proposta que não é a proposta da mainstream, que não é a proposta que está assim, claramente colocada nem nas linhas de pesquisa, não sei o quê. Eu acho que criar alguma, sem querer tirar a informalidade dos encontros, que eu acho fundamental para a criatividade, que é fundamental para a produção científica, eu acho que a ideia de montar alguma coisa em que as pessoas pudessem se juntar para produzir grupos, cursos a quatro mãos, por exemplo, e formar pessoas a partir dessa visão assim, mais integrada, eu acho essa ideia assim, super simpática, porque eu estou falando a partir da minha experiência na minha pós-graduação. Como eu já falei, lá eu sou a única pessoa interessada no tema, então... Tem uma solidão acadêmica assim, que fica um pouco improdutiva. A gente fica um pouco tendo que malhar sozinho. Então, a minha dificuldade lá não é tanto dizer não. Eu tenho uma certa facilidade para dizer não. Mas é achar gente que diga sim para essa coisa de estudar a ciência. Né? Até o Latour lá, que todo mundo aqui fala... Lá é quase, as pessoas vêm com uma certa suspeita e tudo. Então, é só para eu tentar me esclarecer e alguém falar alguma coisa dessa proposta de ter um curso, alguma coisa, por exemplo, né, em que as pessoas poderiam organizar, pensar uma maneira de juntar os conhecimentos diversos e passar isso adiante.